Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, e sem dúvida alguma é um desafio para qualquer pregador se basear para pregar a palavra num texto conhecido. Jesus e seus discípulos estavam vindo de uma rotina de intensos trabalhos. Uma multidão faminta tinha acabado de ser alimentada, então Jesus despediu aquelas pessoas e ordenou que seus discípulos pegassem um barco e fossem embora, enquanto ele se retirou a um monte para orar. Então, depois de algumas horas, o barco já estava a uma considerada distância da terra e começou a enfrentar ventos fortes, ameaça de chuva. Porém, Jesus não estava com eles naquele barco, o que para aqueles homens era sinal de perigo, de insegurança. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Entra em cena um dos personagens mais excêntricos da Bíblia. Quando os discípulos naquele barco estavam amedrontados por conta dos ventos fortes, Pedro, como porta-voz do grupo, ele se dirige àquele fantasma que ele estava preocupado, junto com seus amigos. Era tarde da madrugada, provavelmente entre 3 e 6 horas da manhã, na quarta vigília da noite. Alguns discípulos sonolentos, aqueles homens estavam ali perplexos porque Jesus tinha despedido eles e não estava com eles naquele momento no barco. E de repente, Pedro e alguns discípulos ainda sonolentos observam um fantasma, um vulto, naquela escuridão, caminhando por sobre as águas. Para eles, era algo impossível acontecer. De fato, eles estavam convictos de que era um fantasma, porque ninguém poderia fazer aquilo, andar por sobre as águas. E o barco estava distante da praia. Pedro, ele fica com medo. Jesus, de longe, percebe a apreensão do seu discípulo e manda um recado: "Não tenha medo, sou eu." E Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas", como se quisesse testar o poder daquele fantasma. E Jesus respondeu: "Sim, pode vir." E Pedro, confiado na voz do fantasma, fez o que eu e você não faríamos. Ele saiu do barco, colocou o pé sobre as águas e percebeu que ele não afundou. Ele colocou outro pé e foi andando, 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 até que ele teve medo, encheu-se de dúvida, reparou na força do vento, olhou para as circunstâncias em vez dos circunstantes. E ele afundou. Ali ele pensou que ia morrer. A sua vida de discípulo ia acabar ali. Não mais um pescador de peixe, agora confiado na palavra de um Messias que ele acreditava ser o Cristo, o Senhor. E ele, naquele momento de angústia, ele pôde expressar num gesto, numa expressão, aquela que eu considero a menor oração da Bíblia. E não só a menor oração da Bíblia, mas a melhor oração da Bíblia: "Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Com todas as suas fragilidades e limitações, Pedro conseguiu expressar naquele momento de angústia toda a sua dependência na pessoa de Jesus. Agora não era mais no fantasma que ele confiava. Era de fato do Cristo. Porque somente Jesus poderia fazer aquilo. Um fantasma não teria aquele poder. De fato, ali ele reconheceu mais uma vez que o Cristo que ele estava seguindo era um homem especial. Era o próprio Deus. Pedro orou no momento mais difícil da sua vida. E eu não sei qual o seu hábito de oração. Eu não sei como você ora. Eu não sei em que momento da sua vida você tem orado. Na Bíblia nós encontramos relatos de pessoas que tiveram grandes experiências com Deus através da oração. Jonas, por exemplo, orou no interior de um grande peixe. Sansão orou momentos antes de morrer, quando empurrava as colunas de um templo pagão. Nosso mestre, o Cristo, orou na cruz. Paulo e Silas na prisão. Barnabé orou sendo apedrejado. E Pedro orou quando estava à beira da morte. Eu não sei quais são os momentos da sua vida que você encontra para falar com Deus. Não sei como é a sua oração. Porque as nossas orações revelam muito quem somos. As nossas orações também revelam o nível de intimidade e conhecimento que temos acerca de Deus. E esta oração de Pedro, a menor oração da Bíblia e a melhor oração da Bíblia, ela foi proposital. Deus permite que passemos também pelo vale da sombra da morte para aprendermos algumas coisas. Nesta pequena, porém muito importante oração de Pedro, há três construções teológicas. Há três lições muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Anote no seu coração. A primeira lição que eu encontro nesse texto, se você quiser anotar os pontos do sermão no seu bloco de notas do celular, fica à vontade. O tema desse sermão é o seguinte: a melhor oração. E a primeira lição que eu encontro nesse texto é que Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. Nesta simples oração, Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. Senhor, salva-me. A fé de Pedro era baseada no senhorio de Cristo. Ele estava no caminho do aprendizado, homem de pequena fé como era, mas já podia reconhecer que estava se relacionando com o próprio Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. O Senhor, o dono do universo, controlador de tudo. Ao chamar Jesus de Senhor, ele estava colocando-se na condição de servo, obediente, submisso. Pedro, naquele momento difícil, de angústia, ele não tinha noção da construção teológica que ele estava nos ensinando. Ele sabia quem era Jesus, o Deus presente, o Senhor, que está sempre acima de todas as coisas. E a palavra Senhor, uma das designações dadas a Deus, aparece cerca de 8.000 vezes no Antigo Testamento. O Deus Yahvé, ou Deus Adonai. E cerca de 700 vezes no Novo Testamento, Deus Kyrios, usada para indicar Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias. Jesus é chamado de outros nomes ao longo da Bíblia. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Emmanuel, o Bom Pastor, a Água da Vida, o Pão da Vida, o Cordeiro de Deus, o Redentor, Mestre, Rei, Pai, Salvador. Mas entre todos os nomes, há um que está acima de todos os outros, o título de Senhor. Mas o que significa o termo Senhor no contexto bíblico? Naquela época, poucas pessoas eram chamadas assim. Somente aqueles homens que possuíam muitos bens, escravos, terras, propriedades, e tinham muita autoridade diante do povo. Naquele contexto geográfico, político, cultural, somente César, o grande imperador romano, era considerado o único Kyrios, o único Senhor, reverenciado, adorado. Os demais homens eram chamados de Senhor apenas com uma forma respeitosa de tratamento. Então todas as pessoas, os judeus, tratavam apenas César de Kyrios, de Senhor. Mas naquele momento ali, no pior momento da sua vida, de intensa, de extrema fragilidade, dependência de alguém superior a ele, Pedro percebeu que César não poderia salvá-lo. Aquele fantasma que supostamente ele estava acreditando ser, também não poderia salvá-lo. Somente o Senhor dos Senhores poderia tirá-lo daquela situação. Jesus estava naquele momento ali, ele era o dono da vida de Pedro, aquele que possuía a máxima autoridade, o seu Senhor. Pedro estava dizendo que Jesus era o único que poderia tirá-lo dali, não César. Era como se, naquelas breves palavras, nessa oração tão curta, ele estava querendo dizer o seguinte: Jesus, tu és o meu chefe, meu dono, meu proprietário, aquele que manda na minha vida. Sou teu e tudo que eu tenho pertence a ti, tu és o meu Senhor. Quando chamamos Jesus de Senhor, estamos admitindo que Ele está acima de todas as coisas. Chamar ou invocar o nome de Senhor tornou-se fundamental na adoração cristã, nos louvores que entoamos nas nossas igrejas. Há muitas músicas que cantamos que exaltam o nome de Jesus, o Senhor. E eu gosto muito de uma canção que me inspira, que eu escolhi para o Tiago cantar nesse momento. Cantemos, Tiago.
Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és.
Quem é ele?
Tu és Senhor e Rei.
Governas. Aleluia.
Justo e fiel,
vestido de glória,
vestido
e poder,
glória,
coroado estás,
coroado estás,
para sempre reinarás,
para sempre reinarás,
prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração.
Erguemos o teu santo nome em adoração.
Nos entregamos a ti.
E habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és santo.
Senhor,
tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória. Sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar. Entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
A palavra santo incorporou-se ao nosso vocabulário. Por exemplo, hoje celebramos a ceia do Senhor. A palavra Senhor se incorporou ao nosso vocabulário. Ceia do Senhor, mesa do Senhor, dia do Senhor, Senhor da casa, Senhor de todos, Senhor da glória, Senhor dos senhores. Quando reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, precisamos admitir que somos simples criaturas, finitas, discípulos dele, servos dele, e ele é o Criador, o Pai, o Mestre. Muitas pessoas querem ter um relacionamento com Jesus, mas um relacionamento apenas parcial, pela metade. Não querem tê-lo como Senhor. Porque quando eu e você admitimos que Cristo é o nosso Senhor, nós nos colocamos na condição de servos, humildes, discípulos, e Ele passa a ser o nosso Mestre, o nosso guia, aquele que vai nos orientar, nos conduzir nos melhores caminhos, nas melhores decisões. Será que você está disposto nesta noite a renunciar seus desejos, suas vontades, seus caprichos, seus confortos? Estar completamente dependente, submisso da vontade do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Quem governa a sua vida? É você ou é o Senhor? Quem vive dentro de você? São seus desejos, suas vontades ou a vontade do Senhor? A quem você serve? A Mamom, o Deus do dinheiro? Será que você se tornou um escravo dos seus bens materiais? Há um outro Deus, um outro Senhor que ocupa o centro do seu coração, que está sentado no centro da sua vida, que não seja o Senhor Jesus Cristo? Um episódio emblemático no Novo Testamento, ainda em João capítulo 6, envolvendo Jesus, os discípulos, e novamente Pedro, o impetuoso Pedro, o imprevisto Pedro, entra em cena. Naquele dia Jesus estava pregando um duro discurso, um sermão daqueles pesado, descendo a lenha em cima do povo. E ele percebeu, Jesus, que aos poucos as pessoas foram saindo porque não estavam gostando do discurso. E o grupo começou a se esvaziar. Até que Jesus virou para os seus discípulos e perguntou: será que vocês também não querem ir? Não estão gostando da minha palavra, da minha mensagem? Daí Pedro, o falador, o porta-voz do grupo, tomou a palavra em nome dos discípulos e disse uma das expressões mais lindas das Escrituras Sagradas: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ou seja, Senhor, não temos a quem mais seguir, depositamos a nossa esperança em ti. Tu és o dono da nossa vida, a nossa vida não tem razão de existir em mais nenhum outro. Tu és tudo para a gente. Será que você pode dizer nesta noite: Jesus é tudo para mim? Entrega a Ele a minha fé, a minha existência, os meus negócios, o meu futuro. Temos um Deus que podemos chamar de Senhor, que cuida de cada um de nós. Na melhor oração, aprendemos inicialmente que Jesus é o Senhor da nossa vida. Mas em segundo lugar, a segunda lição que aprendemos na melhor oração da Bíblia é a seguinte: Pedro reconheceu que Jesus era o seu Salvador. Senhor, salva-me. Na hora do aperto, quando estava no vale da sombra da morte, nas águas bravias do mar da Galileia, quase se afogando, Pedro recorreu à única pessoa que realmente tinha o poder para salvá-lo da morte naquele momento. O salva-vidas ou guarda-vidas de Pedro estava ali perto, a caminho. Pedro clamou por salvação à pessoa certa, e o salva-vidas de Pedro não veio nadando, nem de bote, nem desceu de um helicóptero, nem veio de um jet ski. O salva-vida de Pedro não era do bombeiro, não era um guarda-mar, mas era o Senhor do universo. Era Jesus Cristo Todo-Poderoso, que continuou sobre as águas andando. Em nenhum momento Jesus se preocupou com aquela cena, porque ele sabia que tudo estava no controle. A palavra salvador no grego é soter, que significa libertador, preservador da vida. E essa palavra soter aparece 24 vezes no Novo Testamento. E há um detalhe importante aqui, que o vocábulo grego, este vocábulo grego, jamais é aplicado para indicar uma pessoa. Porque salvador mesmo, só Jesus. Se a palavra kyrios era usada para indicar autoridades humanas, e era a mesma expressão destinada a Jesus, só havia uma pessoa que era chamada de soter, Jesus Cristo Senhor. Desde o Antigo Testamento, os profetas já anunciavam a chegada do Salvador, porque Jesus veio para salvar o mundo dos seus pecados, e é o desejo de Deus que todos sejam salvos. O versículo mais conhecido da Bíblia, chamada Bíblia em miniatura, João 3,16 e também o 17, diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quando ouvimos a expressão que Deus enviou o seu Filho ao mundo, nós às vezes entendemos a humanidade. Sim, é verdade, a humanidade. Mas, de fato, o objetivo de Deus é salvar o indivíduo, a criatura, o ser humano. Em Lucas 2, versículo 11, por ocasião do seu nascimento, a notícia que o anjo trouxe foi a seguinte: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 12, lemos: não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. No encontro com Zaqueu, o próprio Jesus declarou que ele, o Filho do Homem, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Utilizar o termo salvador pressupõe a existência de algum perigo por perto, e Pedro sabia que só Jesus poderia salvá-lo naquele momento. Só Jesus tem poder para salvar você de alguma coisa. Quem sabe o seu casamento hoje está à beira de um divórcio, só Jesus pode salvar o seu casamento. Jesus tem poder para salvar um filho que está envolvido com as más companhias e com as drogas. Jesus tem poder para salvar uma pessoa da depressão, das síndromes, das compulsões, do medo, da vergonha, da rejeição. Jesus tem poder para curar o enfermo. Jesus tem poder para levantar o caído e o abatido. Sim, Jesus tem todo o poder, porque Ele é o Salvador. A gente buscando salvação para os seus problemas em fontes até importantes, mas se esquecem da fonte principal, que é Jesus Cristo. Pedro orou pedindo a Jesus que o salvasse da morte física. Mas há pessoas aqui nesta noite que precisam clamar por salvação da perdição eterna, da morte espiritual. A igreja não salva. O pastor ou o padre também não. Pagar promessas, fazer sacrifícios, entregar dízimos, ofertas, entregar doações, também não salvam. Só Jesus Cristo salva. O catolicismo romano crê que fora da igreja não há salvação. O espiritismo kardecista crê que fora das obras não há salvação. Mas nós cremos que fora de Cristo não há salvação. Porque só Jesus Cristo salva. A salvação é um presente de Deus para todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. Não tenha Jesus pela metade. É importante ter Jesus como Senhor, mas é muito mais importante ter Cristo como Salvador. A salvação é operada, rapidamente, quero deixar isso para vocês, em três estágios. Ou seja, a salvação é inicial quando nos convertemos, estamos libertos da condenação da morte eterna. Portanto, é correto dizer e afirmar: eu estou salvo. Sim, a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela pode afirmar: eu estou salvo. Mas em segundo plano, a salvação é um aspecto progressivo. Daí também é correto afirmar: eu estou sendo salvo. Mas salvo de quê? Dos males deste mundo, da influência do pecado, e sendo gradativamente preparados em santidade para viver para sempre no reino celestial. E finalmente, em terceiro plano, finalmente é correto também afirmar: eu serei salvo. Eu estou salvo. Eu estou sendo salvo e eu serei salvo, onde teremos um corpo glorificado no céu. A consumação da salvação se dará na eternidade, quando o Senhor nos levar à sua presença eterna. A terceira lição e última que eu encontro nessa oração de Pedro, a melhor oração da Bíblia, a menor oração da Bíblia, é a seguinte: Pedro reconheceu que o relacionamento com Jesus era pessoal. Não era no atacado, mas no varejo. Senhor, salva-me. Na hora da angústia, no pior momento da sua vida, à beira da morte, ele clamou por socorro pessoal. Os seus amigos discípulos estavam seguros no barco. Ele ali estava morrendo. Ele pediu por ele. Ele precisava de ajuda. Naquele momento, só Jesus resolveria o seu problema. Nenhum esforço, nenhum conhecimento, nenhuma técnica, nenhuma outra habilidade poderiam salvá-lo. Pescador como ela, como era, talvez soubesse nadar, mas não conseguiu se livrar daquele momento de dor, de angústia, de aflição. Há situações na vida em que os nossos conhecimentos, as nossas atitudes não servem para nada. O canudo que temos não serve para nada. A formação que temos não serve para nada. O dinheiro que temos não serve para nada. Os bens que possuímos não servem para nada. O nosso nome também não serve para nada. Há momentos na vida em que só Jesus pode resolver os nossos problemas. E às vezes, aquilo que Deus tem para resolver é conosco, na intimidade, no relacionamento a dois. Há quanto tempo você não senta para conversar com teu Senhor, com teu Mestre? Há quanto tempo você não tem uma oração? Há quanto tempo você não abre o seu coração para Jesus? Não conversa com Ele? A salvação é pessoal. É uma decisão livre, espontânea, consciente. Pedro percebeu que naquele momento os discípulos não poderiam fazer nada por ele. Isso me leva a entender, fazer algumas comparações, que em nossas igrejas, às vezes, muitos filhos, por exemplo, acabam indo à igreja de carona com os pais. Não nessa carona literal de ir no mesmo carro, mas na carona da fé. Frequentam os nossos cultos, os pais são crentes, batizados, dão testemunho da fé, mas eles entendem que são salvos porque os pais foram salvos. Não, a decisão é pessoal. A decisão de salvação é pessoal. Eu fui criado num lar evangélico, ouvindo hinos. A minha infância toda, inteira. Frequentei as igrejas com os meus pais, com os meus irmãos. Mas chegou um momento da minha vida, com 16 anos, que eu entendi que a salvação era pessoal. Eu era filho de crente. Eu achava que era crente. Eu era filho de salvo, achava que era salvo. Eu estava na carona da fé dos meus pais. Até que eu entendi que eu deveria tomar uma decisão pública, pessoal. Eu deveria reconhecer que Jesus Cristo era o meu Salvador e Senhor. Eu me reconheci pecador e entreguei a minha vida a Cristo num dia. E eu lembro, a minha decisão aconteceu numa cruzada, numa conferência de Páscoa, lá pelos anos de 1986, 87, quando na Igreja Batista do meu bairro, apesar de ter sido criado em igrejas evangélicas, foi na Igreja Batista do meu bairro, na segunda Igreja Batista de Vigário Geral, que eu fui convidado por um amigo, que eu levei para a igreja. Olha só que coincidência. Eu levei ele para a igreja, depois ele me convida para voltar àquela igreja, e numa cruzada de Páscoa, não sei quantos aqui lembram do cantor Paulo Moreira, diácono Paulo Moreira, era um cantor, na época, muito famoso, e eu via as músicas de Paulo Moreira pelo rádio, Rádio Copacabana. Isso tem muito tempo atrás, sessão nostalgia. E aí, eu gostava das músicas de Paulo Moreira, e ele ia cantar e pregar na igreja do bairro. Então, esse meu amigo falou: Zé Paulo, o Paulo Moreira que você tanto gosta vai fazer uma conferência de Páscoa ali na minha igreja, você vai lá comigo? Eu falei: vou. Eu fui ouvir Paulo Moreira. Saí de lá ouvindo Jesus. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele dia, naquela conferência de Páscoa. Mas eu fiquei oscilante. Acontece muito, muitas vezes. Eu fiquei oscilante na minha fé e deixei de frequentar aquela igreja por alguns meses, até que em dezembro daquele mesmo ano, sabe o que aconteceu? No Natal, no dezembro, mês de Natal, eu lembro que foi o primeiro ou segundo domingo naquela mesma igreja. Eu voltei àquela igreja para ouvir o pastor daquela igreja que estava pregando. Ele disse algo que me chamou a atenção. Você que está ausente da igreja, entregou a sua vida a Cristo, mas por alguma razão se distanciou, é momento de voltar. Não deixe o inimigo tirar a bênção que Deus está te dando. E se você hoje tomar uma decisão ao lado de Cristo, aquele pastor disse o seguinte para mim: os seus natais serão repletos de significado a partir deste ano. E eu confiei na palavra daquele pastor. Eu confirmei a minha decisão ao lado de Cristo no segundo domingo de dezembro daquele mesmo ano, para nunca mais sair da presença do Senhor. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E quem sabe há pessoas aqui nesta noite precisando tomar essa decisão. Já frequentam a igreja há muito tempo. Ou quem sabe você está afastado do Evangelho, tomou um dia essa decisão, mas se afastou, não levou adiante. Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador deve levar adiante a sua decisão. Porque a decisão pública que acontece aqui, ela precisa ser testificada, sabe aonde? Ali. Aqui, nesse lugar aqui. Se você não sabe, aqui atrás é um batistério. É um lugar onde as pessoas dão testemunho público da sua fé em Jesus Cristo. Elas são imersas nas águas como símbolo da morte para o mundo e da vida em Cristo Jesus. Por isso é preciso que você encontre hoje um espaço na sua agenda para rever os seus conceitos, seus valores, suas decisões e atitudes. E se você ainda não fez esta oração, Senhor, salva-me. Se você ainda não entendeu que a salvação é um gesto pessoal, individual, que a sua esposa, se ela é crente e você não é, ela vai para o céu e você não vai. Os seus pais, se eles são crentes e você não é, eles vão para o céu e você não vai. Essa mensagem bíblica acerca da salvação, da existência do inferno, tem que ser novamente pregada. Porque só Jesus Cristo nos tira de um caminho de perdição e nos leva para um caminho de bênçãos na presença do Senhor. Só Ele pode fazer isso. A salvação é pessoal e Pedro entendeu isto. É uma decisão livre, espontânea, consciente. É um ato da graça de Deus. Não vem de obras. Ela vem através do arrependimento, da fé em Cristo. Efésios capítulo 2, de 8 a 10, Paulo diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O batismo não salva, mas o batismo é para o salvo. E em nome de Jesus, eu creio que a partir do ano que vem, esse batistério não ficará vazio por muito tempo. Não ficará vazio por muito tempo. Deus tem colocado desejos e sonhos no meu coração, em nome de Jesus. E quem sabe há pessoas aqui nesta noite que vão fazer com que esse batistério não fique mais seco, não fique mais vazio. Quem sabe hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Salvação eterna. Mas quem sabe, como já disse, em alguma área da sua vida você precisa de salvação. É no seu casamento, é na sua família, é nos seus negócios, que estão à beira de uma falência. É na sua saúde. O que você precisa que Deus salve você nesta noite? Eu creio no poder da oração. Para concluir, eu quero chamar já o pessoal da equipe de louvor aqui à frente. Pedro abriu sua boca como uma oportunidade para revelar a força da sua fé. E quanto a você? Tem tido uma fé suficiente para tentar fazer algo que desafia a lógica, a racionalidade? Tem buscado sair da zona do conforto? Tem feito além do necessário, além do comum, além do óbvio? Você tem procurado desafiar alguns dos seus limites? A quem você recorre? O que você faz quando se vê em apuros? O que você fala quando percebe que as coisas estão fora do controle? Nossa oração revela quem somos, o nosso caráter e as verdadeiras expectativas que temos acerca de Deus. A nossa oração, como disse, revela o nível de conhecimento que temos de Deus e a força da nossa fé. Eu quero convidar você nesta noite a fazer a sua melhor oração. Senhor, salva-me. Quem sabe você precisa de salvação no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. A sua vida emocional precisa hoje de salvação. Uma angústia tem abalado você. Uma depressão incessante. Uma dor que não acaba. Em que área da sua vida você precisa de salvação? Eu vou orar. para que Deus salve você. Quem sabe de uma ideação suicida. Pedro foi salvo da morte. Pôde voltar caminhando para o barco com Jesus. Ambos caminharam de volta para o barco. E aquela cena impactou aqueles discípulos. Mas quem sabe nesta noite há pessoas aqui que precisam de Jesus Cristo como seu Salvador. Salvador pessoal que vai levá-lo ao céu, à eternidade. Esta é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. É quando ela se compromete com Deus em receber Jesus como Senhor e Salvador e tem um lugar garantido na eternidade. É importante você ser salvo dos males deste mundo, dos problemas terrenos. E sim, isso é importante. Continue clamando a Deus por salvação nas mais diversas áreas da sua vida. Mas se você não ter a certeza da salvação eterna, de nada valerá. De nada valerá você ter sucesso na carreira, sucesso na família, ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. De nada valerá. De nada valerá. Eu quero, nesse momento, fazer um apelo a quem está aqui presente neste culto, a quem está assistindo pela internet. Talvez há pessoas aqui entre nós hoje que precisam, de uma forma definitiva, tomar uma decisão de salvação, salvação da alma, ter um lugar garantido na eternidade. Nós vamos cantar um louvor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. E se alguém nesta noite, neste lugar, quer tomar essa decisão que eu acabei de dizer, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e garantir um lugar no céu, eu quero convidar você nesse momento, agora, neste apelo. Ou quem sabe você está afastado da igreja e percebe que é o momento de voltar para nunca mais se afastar da casa de oração. O Espírito Santo falou com você hoje. Se você ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Eu quero convidar você a levantar a sua mão assim no lugar onde você está. Se alguém nesta noite, Deus abençoe, já vi. Deus abençoe, amém. Adolescente aceitando Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas alguém, levante a sua mão bem alta assim, eu estou orando por você, mesmo de olhos abertos. Há mais alguém na galeria ou aqui embaixo que quer entregar a sua vida a Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador hoje? Levante a sua mão bem alto, num gesto de fé, de coragem. Deus abençoe, moça. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Bem alto. Há mais alguém? Deus abençoe. Amém. Já vi. Nós vamos cantar esse louvor. E se você quer entregar a sua vida a Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Deus, com a igreja, com o Evangelho, sai do seu lugar agora.